E sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E hoje, olha só, já virou tradição, né? Todo ano a gente faz um cast da BGS e esse ano não seria diferente. Para falar deste evento que aconteceu na data de publicação desse podcast no mês passado, né? Aconteceu no mês passado. Temos aqui, para falar sobre a BGS, o Sr. Petty Games.
Ah, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando é que vocês estão ouvindo esse cast, mas vocês podem me chamar de professor cansado, porque a BGS foi o que a BGS me deixou, com tanta gente que teve esse ano, minha nossa senhora, que evento lotado, pelo amor de Deus, mas foi bom, vamos falar.
Foi bom, sobre. Mas rapaz, sim, boto fé. E para completar o time desta noite, ou desse dia, dessa tarde, dessa noite maravilhosa, está aqui também o Gusta.
E aí, Gusta? E aí, gente, aqui é o Gusta, as pessoas me chamavam de Pikachu mesmo. Mas, pois é, né, gente, BGS, eu tive uma visão muito diferente da BGS, porque eu, né, eu não fui todos os dias, fui alguns, e eu fui trabalhando pelo meu trabalho formal, né?
Boa.
Trabalho que a gente paga as contas. E foi ver a BGS de um outro jeito. Então, assim, não vi tanto quanto o PED, que esteve, acho que, basicamente, vários dias lá. E perguntou muita coisa, mas eu consegui dar uma escapulida, ver algumas coisinhas e também ter umas percepções aí. Espero colaborar com esse papo.
Bom demais, bom demais. E eu não fui, né? Eu nem sei, eu nunca fui ainda. Até hoje eu não fui na BGS. Nunca enquadra, né, as datas e os dinheiros pra poder visitar o evento, mas quem sabe um dia, quem sabe, pra poder falar aí. Mas hoje vai rolar o papo da BGS 2023, logo após a vinheta, então vamos falar sobre este eventinho de games brasileiro.
Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara.
Muito que bem. Eu, como falei, não fui no evento. Então eu vou ficar... Eu sou o ouvinte orelha, entendeu? O host orelha. Vocês que vão falar. Vai ser tipo a viagem pro Japão 2.0, só que dessa vez, ao invés de ser pro Japão, foi pra BGS. Que é muito menos... muito menos... como eu posso dizer, não é desinteressante, né? Não é no sentido de desinteressante, mas é que tem menos troca cultural nesse sentido.
Exato, esse ano a BGS, como todos os anos, ela acontece lá no Expo Center Norte, né? Então já virou tradição, é um lugar que comporta gente pra caramba naquele lugar e cada ano fica ainda mais lotado aquele evento. Inclusive que esse ano eles fizeram uma parada lá que, tipo, sempre tem o dia só pra imprensa.
Uhum.
Só que aí, tipo, eles fizeram uma parada que, tipo, eles liberaram essa galera que tem uma credencial mais cedo, depois eles liberaram o público, tá ligado? Então, tipo assim, no fim das contas, era, tipo, dia de público quase todos os dias. E pra ajudar, ainda emendou um feriadão. Então, tipo assim, quinta-feira, feriado, quem emendou foi na quinta, na sexta, na sábado, no domingo.
Boa.
Mas, ainda assim, tem algumas coisas que são interessantes de ver lá pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta de games, pra quem gosta só de dar um passeio com os amigos num lugar, tipo, com umas atrações legais, né? Pra quem gosta de encontrar uns criadores de conteúdo, que eu acho muito engraçado, que eu sempre fico muito surpreso quando do nada surge um criador de conteúdo do TikTok que tem 2 milhões de seguidores do meu lado. Eu falei, ah, fulano de tal, já vi.
Uhum.
Tudo mais. Mas esse ano teve um fator muito, no mínimo, interessante, pra não falar que foi ruim, E esse ano a gente teve das três grandes publishers que a gente tem no mundo hoje, que é a Sony com o PlayStation, a Microsoft com o Xbox e a Nintendo, a gente só teve a Nintendo.
Olha só.
A Nintendo basicamente dominou o espaço.
Parece que o jogo virou, né? Porque teve uma época que a Nintendo já tava meio sumida, né? Foi sumida. Esse ano ela... Não vou dizer que ela carregou a BGS, mas ela foi a única, de fato, grande, né?
Mas assim, quando a gente fala em grande, é porque era grande mesmo, tá? O stand da Nintendo estava gigantérrimo.
Rapaz.
E com muitos... Eu ouso dizer que estava maior que no ano passado, né, Pad?
É verdade. Tipo, eles tinham várias interações lá dentro, com vários joguinhos. Nada muito... A Nintendo não tem trabalhado com grandes espaços de lançamento. Então, tipo assim, a gente não viu nada que ia, tipo, sei lá, chegar muito tempo depois. Uhum. No máximo, o Mario Wonders, que eu tive a oportunidade de jogar lá no evento, né? A primeira vez.
Da hora.
E já vou falar um pouquinho mais sobre o jogo. Mas tinha vários joguinhos lá. Eles fizeram não uma gincana, mas uma ativação meio que forçando você a jogar todos os jogos do stand.
Eu quero falar sobre isso, tá? Eu preciso falar sobre isso depois.
Não, perfeito. Então, tipo assim, eles fizeram de um jeito que ficou interessante pra eles. E tipo assim, mano, era uma posição central do pavilhão, né? Então assim, quando você via uma muvuca gigantesca, com certeza era a Nintendo que tava ali e que tava dominando todo um espaço.
Da hora.
É assim, a Nintendo tomou muito de conta, mas eu queria até, né, falar sobre esse lance dessa Quest, porque assim, achei muito da hora a princípio, porque você chegava lá no stand, você recebia um cardzinho, né? Tipo, meio que um cartão postal, que... Você tinha que colar um adesivo de eu joguei em cada um dos jogos que estava lá. Só que, cara, era muito jogo. Eram 9 jogos? Ou 12 jogos?
Acho que eram 9 jogos. É por aí.
Ou eram 9 ou eram 12? Uhum. Eu não lembro agora se eram 3 fileirinhas de 4 ou 3 de 3. Não, né? Acho que eram 12 jogos. E eu sei que, tipo, pra você ganhar o grande brinde, você precisava jogar, né? Fazer o gameplay de todos eles. Justo. Só que, cara. É um processo que é trabalhoso, porque, tipo, é muito jogo. E assim, a gameplay era de um... Eles estavam controlando o tempo, inclusive, você não podia ficar lá de eterno, né? Tipo, eram 5 minutinhos cada partida. Mas as filas, como era a única big empresa, né, de games que tava lá, né? Tipo, das Big 3, Trick 3 aí, né?
Uhum.
Era a única que tava lá. É que o stand maior era o que também atraía mais pessoas. Então, tinha muita gente. E as filas... Isso porque eu fui testar isso no domingo, que era o último dia, no início do evento, assim que ele abriu. E as filas estavam terríveis, de cheias, então demorava um certo tempo. Eu demorei mais ou menos umas quase 2 horas pra conseguir jogar todos os jogos.
Caramba.
E aí, a parte mais frustrante pra mim, na real, é porque, beleza, você demora esse tempo todo, mas vai ter uma recompensa, né? Então, a recompensa era um chaveirinho Michuruka Mequetrefe do Mario. Aí eu fiquei muito puto. Eu falei, é sério que eu perdi esse tempo todo pra isso? E aí eu fiquei meio bolado.
Chaveirinho sem vergonha.
Eu acabei de confirmar que eu consegui achar uma foto desse postal que o Gustavo falou. Eram 8 jogos. Era. Você tinha que jogar pelo menos um pouquinho em cada. Aí era Mario Kart Deluxe 8, o Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, o Mario Strikers Battle League, que é o futebol de Mario, o Pikmin 4, boa, Detetive Pikachu Returns, que tava fazendo sua estreia, o Kirby and the Forgotten Lands, e o Mario Party Superstars.
Boa.
E aí, tipo assim, todos os jogos ali, eles estavam com filas bem tranquilas de você. Mesmo depois que começou a entrar todo o público, tava com uma fila bem tranquila. O Mario Wonders eu só joguei porque eu entrei com acesso de imprensa, né? Então, obrigado Casa do Carvalho aí. Uhum. E a gente entrou ali representando. Vestimos a camisa da empresa. E aí a gente pegou uma filinha mais de boa.
Uhum.
Mas depois a fila se tornou assim, 1h30, 2 horas pra você poder jogar, tá ligado?
Caramba.
Todo mundo queria jogar o Mario Wonders ali.
A do Mario Wonders tava insana. Essa eu nem tentei. Eu falei, não preciso.
Desiste, né? Aceita que dói menos.
E pra falar sobre o brinde que o Gusta comentou sobre o chaveiro, eu achei muito curioso, porque tinha uma outra ativação lá no balcão do espaço da Nintendo, E se você só logasse na sua conta da Nintendo, no My Nintendo, pelo celular, e mostrasse o QR Code lá que ele gera pro pessoal e eles escaneassem, você ganhava 3 standees do Mario Wonders.
Caralho.
Era o Mario 3? Luigi, eu ganhei vários. Standee. Eu ganhei mais 3.
Alguém foi passando
mais
3,
trás, caraca. Eu ganhei... eles me deram um kitzinho, que eram os 3, tá ligado?
Justo.
Aí foi o que eu recebi. Você recebeu mais algum além desses 3 que
eu falei? Eu não lembro quais eu recebi, porque eu confesso que eu abri e guardei depois. Eu tenho que montar isso aqui na minha estante. Mas era mais de 3, tenho certeza.
Eu só recebi que era, tipo, ele vem o boneco, a base. Aí eram 6 peças, mas era tipo assim, era boneca, basezinha. Uhum. Mas assim, mesmo assim, ainda foi eu achei muito curioso porque o prêmio era melhor de você fazer uma coisa muito mais simples, tá ligado? E pra quem gosta de standee, pra quem... Eu falei assim, na hora que eu peguei o standee na mão, eu falei assim, nossa, tudo me lembra ele, né? Meu Japão, que amo o standee de acrílico.
Muito sobre isso.
É, o pior é que no Mario Wonder tem uns standezinhos também de... do multiplayer, né? Você... Tipo, que você bota pro pessoal lá e tal. Tipo, ainda tá dentro... Não só é legal, mas tá dentro, tá dentro do tema, né?
Não, mas é o lance que, tipo, que se você fosse do My Nintendo e tivesse lá o seu assinatura da Nintendo, ele era, tipo assim, era uma ótima opção, sério.
Legal.
De você fazer e levar... Era o melhor brinde, foi um dos melhores do evento, assim, sem sombra de dúvidas.
E aproveitando pra falar sobre Pokémon no stand, a gente tinha...
é verdade, verdade.
Mais ou menos, né? A primeira... Que era a distribuição de um Mimikyu com Tera Elétrico.
Verdade.
Então você pegava... Pokémon,
Violet.
Você só chegava lá no balcãozinho, falava que você... A pessoa perguntava, você sabia que a gente tá distribuindo um Pokémon do jogo Scarlet Violet? Eu falei, nossa, sério? Eu quero. Aí era aquele velho cartãozinho que você raspa, né? Faz a raspagem ali pra descobrir o código e resgata no Mr. Gift. E aí ganhava um Mimikyu especialzinho. E também a gente tinha ali o stand do Detetive Pikachu Returns. Que eu confesso que eu fui jogar e aí eu acabei, tipo... Tava no meio da... Tipo assim, alguém já tinha começado o jogo. Aí tava no meio de uma investigação
tava estranho.
Aí eu fiquei tipo... Ai, que chato, né? Você começar no meio do jogo e alguém... E aí não me atraiu muito, eu fiquei meio perdido, eu não sabia pra onde que eu tinha que ir, porque, tipo, eu tava no meio da missão, então, tipo, ele já falava assim, vá para lugar tal, e você provavelmente já teria passado por lugar tal, se você tivesse jogado desde o começo, tá ligado? Aí eu fiquei, tá, aí por falar nesse negócio do que o Gustavo falou de, você tinha tempo contado, eu confesso que em vários dessas jogatinas, eu entrei, eu fiquei 1 minuto, aí tipo, eu rodei assim o boneco no mapa e saí, tá ligado? E ganhei o carinho, porque tipo, não estava mega organizado assim, entre eles, e aí tipo assim, sei lá, alguém me levou até o controle, eu comecei a jogar, aí veio outra pessoa, falei assim, opa, joguei aqui, aí a pessoa me dava o carinho, tá ligado? Me dava o adesivozinho assim, porque mano, era muito jogo, você tinha que jogar, e era filas e filas e filas e filas, você ficaria...
E era filas termináveis.
Exato, você ficaria o dia inteiro só no stand da Nintendo. O que é meio que a premissa de todo stand ali que vai querer te roubar pelo evento todo. Né?
É, essa é a intenção dele. Né? da hora. Esse Mimikyu que você falou, ele era uma distribuição que tá rolando na... Ou rolou, sei lá, que sim, ainda tá rolando da gringa também de loja, né?
Uhum.
Então, tipo, da hora que eles conseguiram trazer, de fato, de alguma forma, essa... Uma distribuição que outrora não veríamos de ganhar alguma. Não veríamos
é at all.
Eu sempre gosto bastante desse tipo de distribuição e tal. Eu gostaria de ver distribuições mais parrudas do que só. Assim, desculpe, fãs de Mimikyu. E neste exato momento eu estou falando isso com a Pokémia na minha cabeça.
Só com a
desculpa,
minha.
Desculpa, Pokémia.
A Pokémia é mais.
Desculpa, Pokémia. Desculpa, mas assim, o Mimikyu não é um grande Pokémon que me interessa, mas assim, gosto da distribuição que tenha, mas gostaria de ver mais coisas e talvez um retorno aí de distribuições de Pokémon no Brasil, quem sabe.
Pois é.
Agora que a Nintendo Brasil tá tão presente aí em rede social, em eventos, caramba.
Alô,
Nintendo. Isso foi bem da hora mesmo, tipo, de ver ele acontecendo e de... Porque fazia tempo que a gente tinha um evento oficial, assim, de Pokémon aqui no Brasil, né? E rolou. Foi bem da hora, foi bem especial, assim.
Pois é.
E tinha também, eu não sei se você já comentou, eu acabei comendo mosca, mas porque, enfim. Mas rolou também uma distribuição para o Pokémon Unite. Você conseguia usar a licença do Mimikyu, que também tava em lançamento. E acabar de ser lançado e tal. Então, assim, você podia ter as duas opções. E acabei pegando também lá e tal. E também tinha outro esquema, que era o... Como é que fala? É, tinha o Tiranitar, que você podia ter a... Enfim, o rolezinho dele, né? Tipo, a licença dele gratuita. Então foi bem interessante, tinha bastante coisa mesmo, assim, pra Pokémon, pra fãs de Pokémon, assim, tipo, de brindes, né? E mesmo que você não... Ah, não uso tanto o jogo, não jogo, não sou desse tipo e tal, não tem tanto problema, porque, na real, você guarda pelo menos um cartãozinho, sabe? E fica aquela lembrancinha física, então foi bem da hora isso de ver acontecer.
Pois é.
Depois disso aí a gente ainda teve ali a informação de que o pessoal da Niantic apareceu pra fazer uma ativação meio surpresa também ali com Pokémon GO, que era você ganhava um kitzinho ali com uns adesivos, o Pop Socket, coisinha que a gente vê bastante aí.
Adesivo de novo, Niantic? De novo, adesivinho,
né? Oh, acaba eu... nunca esse adesivo, né? Pelo amor de Deus. Será que o pessoal lá tá bem?
Ah, os caras tão bem lá, né? Não tem como.
Ah, eles devem estar ótimos.
Tão tudo bem, tão tudo ótimos.
Espero que eles sejam
juntos. E aí, pessoal da Niantic? Vamos lá. Mas e aí, vocês falaram que o Mario Wonder tava lá e potencialmente era a coisa mais procurada ali do stand da Nintendo. E agora o jogo já saiu, né? Obviamente. Então, tipo, a galera que quiser jogar já tem a disponibilidade. Mas eu acho que até então não tinha tido, né? Tipo, muito evento. Porque a gente não sabe. O Wonder ele não foi anunciado com tanto tempo de antecedência assim, né? Então não teve tempo dele estar em stands ao redor do mundo, né? Eu não sei se foi se a BGS foi o primeiro, foi o único, ou se teve algum outro. Mas se teve mais de um, foi um dos poucos, tá ligado? Que isso é um bagulho muito foda, tipo...
É, no ano passado a gente teve também ali o Mario & Rabbids, que aconteceu a mesma coisa. Ele ia lançado ali duas semanas, a gente teve um primeiro contato na BGS, que a gente pôde jogar 15 minutinhos cronometrado e tudo mais. Tanto que eu até perguntei pra moça na hora que eu entrei, né? Tipo, eu tenho um limite aqui, ó, de jogar, porque lá no Mario & Rabbids você jogava... até 15 minutos ou até o final da demo.
Ah, sim.
Aí no Wonders eu não cheguei, eu não consegui chegar no final do jogo, então só acabou o tempo e eles me dispensaram.
Entendi.
Mas posso aproveitar um momento e fazer um mini cast sobre Mario Wonders aqui?
Podemos.
Eu estou muito maravilhado por esse jogo. Esse jogo,
eu acho,
cara,
justo.
Lá na BGS, eu já tinha parado pra prestar atenção, tipo assim, como ele tá bonito, como ele tá carismático, né? O que a galera sempre falou, assim. Mas aí depois, quando eu fui jogar o jogo em si, inclusive, quero até mandar um beijo pra minha amiga Tamires aqui, que me emprestou o jogo. Cara, que jogo inventivo.
Muito foda,
criativo,
né?
Que te surpreende num nível, assim, que é muito foda. Sabe? Tipo, ele te subverte o tempo todo no gameplay, assim. Apesar de ser aquela velha fórmula do Mario, que você vai, faz as fasezinhas, derrota os castelos, ainda assim eles conseguem trazer um negócio que é um frescor na parada, que tipo, você fica mais... Você perde, não perde tempo, né? Mas assim, você perde mais tempo maravilhado com o que tá sendo apresentado ali com você do que qualquer outra coisa, do que ficar pensando na fase em si. Sabe?
É.
Tipo, eu acho muito legal que ele pega assim, ele te dá uma situação X e resolve de maneira Y. Aí na fase seguinte, ele te apresenta a mesma situação X, mas ele resolve de outra maneira. Ligado? Então, tipo assim, ele tá o tempo todo te surpreendendo. Você fala assim, vai acontecer isso. E não, acontece uma coisa completamente diferente, completamente maluca, assim. Eles, tipo, eles simplesmente, juro pra você, eles querem passar a vibe de bons moços, mas eu tenho certeza que usaram muita droga.
Não, eles eu tenho certeza que os caras tava muito no cogumelo, realmente, quando eles fizeram esse negócio. Eu não sou um grande... completionist, tá ligado? Eu não costumo fazer os 100% das paradas. Mas o Mario Wonder eu fiz os 100%. Porque não tem como, porque é acessível também. Primeiro de tudo, é acessível 100%. Mas, tipo, é muito engraçado, mano. Tá maluco, mano. Esse jogo é muito engraçado.
Eu não pude jogar ele ainda, tipo, não, né, nas correrias da vida eu não tive como parar pra poder jogar. Mas eu vi muita gameplay em live, né, da galera jogando. E o que eu achei mais interessante é que eu senti que ele deu uma reinventada no 2D do Mario. Porque normalmente o 2D do Mario sempre era muito mais do mesmo. Era a mesma coisa. E é isso, o que eles inovavam muito nos últimos, principalmente, foi aquela coisa mais tipo de ter o co-op e jogar junto, mas era mesmo meio que um jogo de já saber o que esperar. E esse é tipo assim, mano, cada fase é um bagulho que você joga e fala, eu não sei o que vai acontecer agora, eu Exato. Não sei se eu sei o que que eu estou preparado pra alguma coisa.
É, nossa,
e eu achei isso bem legal, eu fico feliz porque eu comecei a jogar Mario pelo... como é que fala? Pelo 2D, né?
Sim.
E aí... finalmente ter um 2D diferentão, assim. Eu tô muito louco pra chegar as minhas férias, meu recesso, e poder jogar esse jogo com calma, sem pensar em muita coisa, sem ter muito problema. Eu acho que ele vale a pena, é uma grata surpresa que a Nintendo preparou, assim, sabe?
Não, mas é verdade. O... tipo, os Marios 2Dzinho, tipo, eles tinham o New Super Mario. Só que o New Super Mario, ele era New em 2006, tá ligado? Quando saiu pro DS. E nem era New, ele era tipo um Mario clássico, só que um pouquinho mais diferente, tá ligado? Um pouquinho...
Exato.
Era o remakeinho do Mario clássico, tá ligado? E aí, esse realmente parece um Mario pensado pra hoje mesmo, né? E ainda assim, tipo, ele não faz nada de absurdo comparado com outras plataformas. Mas, tipo... é porque a Nintendo tem muito esse negócio de tipo... não pegar muito referência externa, tá ligado? Eles gostam de fazer os rolês deles.
Uhum.
Mas aqui eles claramente pegaram coisa de fora também pra ter algumas ideias. E, tipo, isso é muito, muito bom. Muito bom. Tá maluco.
Fica muito essa sensação, assim, de uma mistura de muita coisa. E que... é... pra ver como a direção é uma parada que tem que ser muito absurda de boa. Porque, tipo, mesmo sendo uma mistureba, uma salada de fruta, você consegue ver, tipo, que é um jogo único, tá ligado? É um jogo que é uma unidade, assim, do início ao fim. Ele é bonito, ele é divertido, ele é carismático, ele é desafiante em muitos aspectos, assim, tipo, pra mim, que eu tive que jogar depois de muitos anos sem jogar um Mario na vida, eu não joguei nem o Odyssey, né? Então, tipo assim, eu não jogo, sei lá, acho que desde o New do 3DS, assim.
Sim.
Então, tipo assim, eu tive muita dificuldade pra voltar a ter a habilidade manual ali dos controles, mas depois que você pega, tipo, mano, ele se torna uma viagem, assim, você vai indo. É a minha sugestão.
É psicodélico.
Ele é bem...
ele é muito psicodélico. Eu acho que ele é o jogo mais psicodélico do Mario, de fato.
Ele é muito, sim, muito. E a sugestão que eu deixo pro pessoal que tá ouvindo a gente, pro Gustinha depois, assim, cara, vai sem pressa, não precisa correr muito, aproveita, tipo, cada momento, olha a fase, tem muita coisinha escondida, tem muita coisinha que você olha e fala assim, ô, meu filho, eu já jogo Mario já faz 20 anos já, meu parceiro, eu sei que tem um negócio aqui, tá ligado? E sempre tem alguma coisinha, uma interação, um negocinho, e é muito gostoso, tá ligado? Esse tipo de coisa. E uma diferença que eu vi, por exemplo, na demo da BGS, que eu consigo lembrar de cabeça, é que no primeiro mundo que tem ali, eles colocaram a fase da broquinha, de você pegar o power-up da broca.
Ah, tá ligado.
Mas a broca, ela só aparece, tipo, muito pra
bem
frente.
Bem depois.
Acho que no terceiro mundo, quarto mundo, alguma coisa assim. Eles adiantaram esse power-up pra cá, aí eu, tipo, deu pra ver na demo. O elefante, a broca, aí a flor de fogo, que é padrão, né, que é, tipo, desde sempre. Sim. E o primeiro castelinho ali pra você poder derrubar.
Ah, legal. Pô, muito bom. Muito bom. E o jogo tá completamente em português, né? Que é sempre muito bom também.
Está completamente em português, com textos, com dublagem, com localização. Inclusive, eu pude ouvir a Peach falar, vamos lá! E eu...
pois é.
Genial, assim, mano. Perfeito, vale muito a pena. A parte dublada, assim, é muito carismática também. Então, se vocês tiverem a oportunidade, joguem Mario Mundo.
Nossa, eu lembro quando saiu os trailers, né? Eu fiquei pensando, puta, mano, aquela florzinha vai ser chata, né? Tipo, aí depois apareceu que eles falaram que ia dar pra desativar as florzinhas e tal. Mas nem compensa, mano. A florzinha é muito engraçada também.
É maravilhoso.
As florzinhas são maravilhosas e nem atrapalha tanto. Eu achava que ia atrapalhar bem mais. E não atrapalha, de fato.
Nossa, toda vez que ela fala, eu dava uma risadinha de idiota. Assim,
que...
Não, tem umas horas que ela solta uns comentários meio mórbidos, você fica tipo, caralho,
calma aí. Calma, Flor, calma, moço.
Vai com calma aí, moça.
Um negócio meio contemplativo, assim, você fica tipo, gente, tudo bem? Vocês querem conversar um pouquinho?
Muito bom.
Mas fora isso, acho que no estádio da Nintendo era isso. Aí tinha o palcozinho ali pro pessoal jogar o Just Dance, que sempre tem, que é sempre uma interação que a galera gosta pra caramba, uhum. E tudo mais. E eu não sei se o Guza sentiu isso, dele conseguir dar uma volta, assim, mas eu senti que esse ano a BGS ela tava muito. Tava muito xoxo, sabe?
Tava. Em questão Capenga, de diversidade.
Em questão de diversidade, de te oferecer ativações que sejam de fato interessantes, sabe? Tipo, eu rodei o evento, aí passei umas 5 vezes nos mesmos stands, eu passei no stand da Nintendo várias vezes, porque tipo, lá era divertido estar, sabe? Uhum. E encontrar um monte de gente que a gente conhece. Abraço pro Daniel Rin aí, que eu encontrei ele horrores lá no evento também.
Da hora.
Mas assim, tipo, como a gente tava sem as principais publishers lá, o que a gente via muito era, tipo assim, era as estações, assim, os stands que estavam sendo montados, sei lá, da Razer, da SBT Games, da Red Dragon, era sempre assim, como que a gente chama o público pra estar aqui? Aí era sempre, tipo, vamos convidar um criador de conteúdo, um influencer pra segurar esse público aqui.
Me soou como um evento de influencer e não um evento de games.
Uhum.
Pra ser bem sincero, foi muita essa sensação que eu tive. Porque em todo estande, o destaque eram influencers, criadores de conteúdo, pessoas convidadas, mas em pouquíssimos lugares eu vi que o destaque era realmente o jogo.
Uhum.
Então foi um pouco estranho isso, porque, bom, é a BGS, né? Um evento de games.
Pois é.
Mas foi a sensação geral que eu tive do evento também. E de muitos amigos também, foi um comentário meio que geral, assim, do que aconteceu. E eu não sei se a culpa é exatamente da BGS ou dos outros estúdios que porventura, enfim, não estiveram com interesse de ir pra BGS. Eu também não entendi porque a Sony e a Microsoft optaram por não ir esse ano, as duas juntas, porque tipo, tinha coisas minúsculas as duas, assim. A Sony tinha, gente, coisa de uma paredezinha, assim, com alguns micro videogames, mini mesmo, sabe? Tipo,
Eu vou confessar que quando eu fiquei sabendo desse negócio antes da BGS, eu até pensei, às vezes é porque eles estão meio fraco de lançamento, tá ligado?
Uhum.
Mas a Sony tinha um Miranha pra sair, né? Que já saiu também. Tipo, que era um dos jogos mais aguardados aí pela galera, tá ligado? Então, tipo, muito estranho realmente não ter pelo menos um estandão pro Miranha, tá ligado? Nem que fosse só pra isso. Porque é exclusivo, né?
Tipo... Exato. E aí, ficou meio que resumido a poucos stands pra de fato jogar. E porque assim, ou você vai pra BGS, aí tipo assim, as opções que tem são jogar algum jogo específico que você queira, ou você participar de uma ativação que é fazer alguma brincadeira pra ganhar algum prêmio, alguma coisa, ou aqueles stands que são tipo lojas de periféricos que tipo assim, mano, eu nunca vou comprar nada numa BGS, tá ligado? Porque são preços ridiculamente ridículos, assim,
pois é.
E vale muito mais a pena comprar fora do evento, etc. Então tipo assim, eu andei, e aí quando eu parei pra perceber, eu tava sempre indo nos mesmos stands pra ver quase que sempre as mesmas coisas, sabe? Eu cheguei aí lá no da Sega pra ver o novo Sonic e tudo mais, que eles estavam dando um pinzinho, mas de resto, assim, eu tive que suar um pouco pra poder achar alguma coisa que me agradasse ou que me chamasse a atenção pra estar lá de fato.
Sim.
Né? Tipo, até quando eu entrei, assim, tinha o stand da eu esqueci o nome da empresa lá de Genshin Impact, a miHoYo. Isso, e a HoYo, né?
HoYo, assim, exatamente.
E aí eles lançaram um jogo novo, que era era meio RPGzão, assim. Eu até achei que era alguma coisa baseada em Genshin, mas era uma outra IP.
Ah, isso. É? Um bagulho novo?
Uhum.
É, eles estavam lançando uma IP nova, assim, eu dei uma olhadinha, assim, tipo, eu achei ok, era um RPG tradicionalzão, né, então, tipo, por turno que você vai, tem uma outra dinâmica e tudo mais.
Legal.
Mas eu senti, assim, que esse ano a BGS, o que me cativou foi ir num evento pra encontrar os meus amigos, que eu não via há muito tempo, tá ligado? Então, tipo, eu pude encontrar uma galera que eu não via. Inclusive aqui, vou deixar o disclaimer que eu conheci o senhor Cacacrades.
Olha aí, é verdade. Cacacrades
veio para São Paulo. Ele é muito alto, como todos dizem as lendas aí.
Eu fiquei impressionado, porque eu não achei que ele fosse tão alto.
Ele é bem alto.
Ele é muito alto.
Mas pude conhecer o Cacá, gente boa pra caramba, inclusive. Eu vou explanar aqui um momento que eu achei muito curioso. A gente tava conversando, eu e o Cacá. E aí, do nada, chegou uma pessoa que claramente era fã dele, uhum, e entregou pra ele uma fitinha de um Heart Gold e falou, eu quero que você fique com esse Heart Gold.
Caramba.
É, tipo, pô, um presente de R$300, ninguém vai recusar, tá ligado? Mas aí, até hoje, o Kaká não me revelou o que tinha nessa fitinha. Porque, assim, mano, deve ter alguma coisa muito maluca dentro desse Heart Gold aí. Eu quero que você me conte, né? Uma mensagem, puta. Pokémons na party com nomes que formam uma frase. Sei lá, mas o Kaká tá me devendo essa ainda.
Mas nesse esquema aí do tipo do evento, como eu falei, pra mim, como eu fui a trabalho, né? Eu não vou falar o nome do cliente, porque ninguém paga o público pra estar aqui, né? É, mas
se o cliente assim, quiser pagar,
exatamente.
Avisa os trabalhadores.
Pode deixar. Mas o grande lance é: eu trabalho numa agência de publicidade, eu tenho um cliente, uma marca, e essa marca ela não tinha um stand na BGS, ela estava em parceria com outro stand lá. E aí, eu digo esse lance dos influenciadores porque assim, no palco desse stand que eu estive, e não só dele, mas de todos os stands de marca que tinham lá, as principais atrações eles eram os influenciadores.
Uhum.
E aí, o legal é que, pelo menos assim, a maioria eram influenciadores de fato de game, né? Não só famosinhos na internet. Então, tipo, ainda tem uma essência ali do evento.
Sim.
Mas era um pouco estranho, porque assim, era o que fazia sucesso, sabe? Fora o cosplay, enfim, sempre é um show à parte, cosplay sempre é um sucesso nos eventos, isso aí não tem como. Mas, quando você via, e o evento tinha uns convidados bem interessantes, tinha uma galera lá do GTA V, que, né, deram voz pra galera lá, tinha... a voz original do Bowser, tinha muitos convidados, tinha uma galera de Final Fantasy, que, enfim, esse até atraíram, deu muito problema, inclusive, no Meet and Greet e tal, já amigos meus tentaram ir.
Caramba.
Mas, enfim, apesar de tudo isso, foi estranho, porque esses painéis e esses convidados não tinham, como é que fala? Não tinham a mesma relevância, a mesma audiência que os influenciadores. E aí, não sei, isso soou estranho. Quando eu falei, cara, mas a gente tá no evento de games e o rolê maior tá sendo justamente a galera do... Né, influenciadores e pá, e não tanto a coisa de games mesmo, né? Então, isso foi um pouco estranho. E aí, pra mim, eu como tava trabalhando na correria, eu não consegui ver mais muitas das pessoas, né? Porque nem encontrei o pad, pra você ter noção, a gente não se viu.
Caramba.
Na BGS. Mas... Foi um rolê meio pelo trabalho, e pelo trabalho eu acabei vendo muito mais influenciador do que outra coisa.
Uhum.
Bom, acho que o Busta sintetizou bastante, assim, a BGS, ela tem perdido bastante força, eu acho que ela tem perdido bastante o foco, assim, porque você tem que dar uma renovada no público... Uhum. O público tá buscando outras coisas, é outra coisa que atrai, né? Não é mais aquela... Igual o que a gente viu, por exemplo, com a E3, né? A E3 acabou indo de arrasta pra cima, uhum, por se tornar uma coisa que não é mais o que todo mundo tá buscando, né? Aquela feira de nerd que a galera ia pra tryhardar os próximos lançamentos, etc. Então, a BGS tá se tornando um evento top, né? Então, tá abrindo mão de muitas coisas, aí já não teve Microsoft e Sony. A Nintendo, eu fico feliz por estar lá, fico muito feliz por estar lá. E aí, isso faz com que, sei lá, o público tem se diversificado, tem sido legal e tal, encontrar pessoas muito diferentes. Mas, sei lá, tá virando um show de maluquice lá que você não sabe pra onde que tá indo. sabe? Então tem muita coisa acontecendo e nem tudo é tão, tão interessante. A gente teve alguns stands tipo da Nuvem, que tinha bastante game, tava tendo inclusive fila do novo jogo lá do Cellbit, que é o... Como é que é o nome? O nome do jogo do Cellbit, mas que
tinha uma fila não lembro.
Gigantesca lá, que era um negócio de investigação dele lá e tudo mais. Uhum. Tipo assim, pô, beleza. É, acho que fica bem legal quando a gente começa a falar sobre alguns lançamentos nacionais e tudo mais. E eu acho que o destaque sempre, sempre, sempre vai ser o Corredor Indie. É porque tem uma galera...
É o coração do evento, de fato. É tipo Artes Alley.
É o coração do evento, mas... É o coração do evento, mas é o coração que ninguém liga, tá ligado?
Uhum.
Tipo assim, a gente vê lá que vai uma galera... Mas, tipo, poucas pessoas vão lá interessadas nisso, de fato. E aí eu fico bem, bem triste. Inclusive, eu pude jogar um joguinho lá no Corredor Indie, que ele é o Invasion Earth, que é de uma galera que fez eles fizeram um jogo... Esse é o segundo jogo, na verdade. Ano passado, eles fizeram o Alien Holocaust Invasion Earth 1, que era você fugir de um alien... Né, você fugir de uma invasão alienígena e era um jogo de Atari. Ah. Tipo assim, ele foi todo moldado no console do Atari.
Ah, literalmente.
É, não só no estilo, mas é no console. Uh-huh. Tipo assim, eles estavam vendendo na fita de Atari.
Da hora, da hora.
Inclusive, essa foi uma das minhas críticas pra eles, críticas entre aspas. Porque, tipo assim, pô, é legal você ter um jogo conceito vou fazer uma fita de Atari. Só que você perde muito. No quesito das pessoas experimentarem o jogo, sabe? Sei lá, ter um jogo numa Steam da vida, num acervo digital, fica bem difícil. E eles estavam vendendo só a fitinha do Atari. Mas, tipo assim, o primeiro jogo que eu joguei no ano passado, você era um humano vindo de uma invasão alienígena. Nesse jogo, do 2, você é os alienígenas fazendo a invasão.
Da hora.
Você tem que raptar as pessoas, as vacas, destruir a cidade e tudo mais. Eu achei isso muito foda.
Pô, que é tipo pra caramba.
Sim. E aí são coisas que você só acha lá no Corredor dos Indies. Então, assim, pra quem estiver ouvindo e tiver sempre interesse na BGS, nunca deixe de passar lá. Porque sempre você vai encontrar ideias que são ótimas, pessoas que trabalharam o ano inteiro e trabalharam duro pra conseguir colocar um joguinho diferente lá, ou então até mesmo um joguinho baseado em coisas que a gente já conhece, usando mecânicas que a gente já conhece, mas com uma pegada meio brasileira, uma pegada um pouco diferente. Então sempre deem uma olhadinha lá, porque esse pessoal se fode o ano inteiro pra uma única chance de poder mostrar o seu jogo pra alguém que seja interessado, que queira investir, alguma coisa assim, e estar lá, e eles são muito... O pessoal de lá é muito solícito, sabe? Tipo assim, eles veem quem tá interessado e, tipo, falam tudo sobre o desenvolvimento, sobre o jogo, como que foi produzir e tudo mais. Então, tipo assim, lá é um lugar muito gostoso, sabe? É que ainda mantém bastante viva essa vibe de, tipo, de game e gamers que se reúnem pra falar de uma coisa que eles gostam, tá ligado?
Sim, sim.
Então, de tudo que a gente passeou lá na BGS, eu sinto que isso. A Nintendo foi o grande espetáculo, foi o que mais me interessou em questão de ainda ser uma coisa mais antiga, uma moda antiga, só que com coisas que são muito próximas da gente. E o Corredor Indie, assim, que sempre vai ser o coração do evento e que merecia muito mais destaque, sabe? Porque, assim, o Corredor Indie, cara, ele é muito escondido.
Ele escondido. Fica lá no final do evento.
Putz. E eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo. Tipo assim, criminoso, pelo menos na Artes Alley da CXP, é tipo, é o corredor central do evento, tá ligado? Uh-huh. Então, tipo, você tá lá. Você tá andando assim, você entra pelos stands mais caros lá da galera que tá pagando o evento, mas tipo assim, o Artes Alley é sempre tipo aquele corredorzão central assim no meio do evento que a galera vai passar. O Corredor Indie, mano, ele é muito fechado. Tipo assim, ele é praticamente envolto de três paredes, assim, um corredor de três paredes que você passa assim e se bobear você nem presta muita atenção quando você passa do lado, sabe? Então, às vezes eu sinto que a BGS deveria dar muito mais destaque pra essa galera ou colocar eles numa posição de mais destaque assim também pra sei lá, sabe, pra, tipo, valorizar, sabe,
é, ter não, tá certo.
Uma coisinha melhor.
É, pois é. Que de fato, especialmente, tipo, numa situação normal já seria talvez o mais correto a se fazer, ao meu ver, né, também, né. Mas se a gente for ainda mais considerar esse ano que, tipo, é só a Nintendo, tá ligado, de jogo, tipo, de empresa grande, né, mais de peso, então, tipo... Era uma ótima oportunidade realmente pra dar uma valorizada no, na galera indie, né? mas não rolou tanto. Exato. Assim, pelo visto.
Né? É, lá no stand da Nuvem, eles estavam dando bastante brinde, eles deram até uns descontos de até 20% em jogos selecionados, assim, que depois eu até fui dar uma olhada. Mano, era uma lista de 180 páginas da Nuvem. E era, tipo, era muito jogo, só que assim, tinha muita DLC, tinha jogos recentes, velhos, mais indies, pequenos, médio, grandes e tal. Então, tipo, era muita coisa. Então você tinha que dar uma boa garimpada. Uhum. E aí isso gerou um meme. Meme assim, né? Gerou uma brincadeira que eu fiz no Twitter esses dias, que foi. Um dos jogos que estavam listados lá pro desconto era o YouTuber's Life 2.
Certo.
Aí eu achei muito curioso. Porque ter um YouTuber's Life 2...
Implica, né?
Implica que tem um.
Exato.
Implica que ele fez sucesso o suficiente pra ter o 2.
Pra ter o 2, tá, exato.
Eu achei esse momento incrível da minha vida. Caralho, tem um jogo de YouTubers. E aí... Não, e o pior. Eu postei isso no Twitter e, de repente, começou a chover comentários de uma galera falando: "Ped, eu jogo muito esse jogo."
Meu Deus.
Como
assim? Como assim,
é uma
galera?
Trend, eu não tô sabendo, tá ligado? YouTuber Live virou uma trend, eu nunca soube dessa trend, tá ligado? Uma galera: "Não, porque eu amava e eu joguei muito quando saiu e não sei o quê." Mano, uma galera começou comentando, falei: "Gente do céu, como assim? O que tá acontecendo? Que mundo paralelo é esse que eu tô descobrindo?"
Tá ligado? É, muito bom.
Coisas que a BGS me proporcionou. E além disso, lá no stand da Nomi tinha um cantinho ali que eu acabei descobrindo... Quase que no final, que era de um jogo chamado Grand Blue Fantasy, que eles estavam lançando.
Ah, Grand Blue Fantasy da Bandai, é.
Eles estavam lançando ali um novo jogo deles, que era o Relink, só que eu descobri o Versus, que é um jogo de luta. E, mano, achei um jogo tão bonito, um joguinho de luta tão bonitinho, assim, com umas artes tão bonitinhas. E era bonito ao ponto de todo personagem você se apaixonar por ele e falar assim: "Nossa, eu vou casar com esse."
Vou te casei.
Na verdade, eu acho que eu vou casar com esse aqui. Porque eles eram muito bonitos, era uma arte muito bonita, lembrava bastante aquelas artes do Final Fantasy Tactics, sabe? Que era uma coisa meio...
Tá ligado.
Um brush meio bem pincelado, assim. E aí, tipo, era um jogo de luta, pra quem tá mais por dentro dos jogos de luta, ele era um jogo meio parecido com o Dragon Ball FighterZ, assim, em questão de movimentação e mecânica, né? Dois visão e tal. Meio Street Fighter desse último, que, tipo, os golpes são meio que uma pincelada, uma coisa assim.
Uhum.
Então, tipo, ele me encantou muito. Foi um jogo que eu não tava dando nada, assim. Eu fui jogar e eu falei: "Nossa, acho que eu vou comprar esse jogo aí."
Muito bom.
Vontade, só pelos personagens bonitos, tá ligado?
Eu não pude explorar tanto os jogos assim. O que eu consegui jogar mesmo foram poucas coisas. Antes de falar que eu joguei, eu só queria dar um destaque, eu lembrei de uma coisa bem legal que tinha lá, que era meio que um arcade. Tinha um baralho de arcade lá na BGS, tipo assim, cara, parecia um fliperama mesmo, assim, eu me senti muito criança.
Uhum.
Porque, tipo assim, tinha de tudo, desde aquela... Eu esqueci daquele jogo com um disquinho, que você vai jogando um disquinho, pra fazer gol.
Aham, tô ligado. Tipo, Air Hockey. Sim.
Isso, aí tinha esse, tinha de dar tiro nas coisas, tinha aquele de basquete pra você acertar a cesta.
Uhum.
Tinha uns que, tipo, era com uma arminha d'água, você tinha que jogar água na tela pra poder acertar os bichos, era muito da hora.
Legal.
Tinha uns simuladores lá, 3D, assim, de montanha-russa, essas coisas assim, que era bem legal também. Então, esse foi um espaço muito bacana, isso eu achei bem da hora. Ele foge um pouco quando a gente pensa em games, né? Em games a gente pensa muito mais em videogames, mais tradicionais, mas, cara, até as maquininhas de arcade, isso também é cultura gamer, isso também é legal. Eu achei bem massa que, eu acho que ano passado não teve, ou se teve, foi uma área bem menor. Esse ano tava, tipo, bem legal mesmo.
Legal.
Um espaço mais interessante e com uma diversidade de coisas pra você jogar muito legal. Isso foi bacana.
Da hora.
E aí, fora isso, além do Stand da Nintendo, né, o que eu consegui jogar foi Persona, que eu fui até o stand da Sega.
Uhum.
E aí lá... Tava, tipo, com dois Personas, o Persona 3 e o Persona Tactics. Na hora que eu fui, no tempinho que eu tive, eu não consegui jogar o 3, porque a fita tava maior, mas o Tactics tava de imediato, e foi muito gostosinho. Eu amo um jogo Tactics, e o do Persona tá assim...
Muito bom.
Muito delícia. E eu fui só engraçado, porque eu tava jogando, e aí eu tava lá, feliz, jogando e tal. E aí eu passei a primeira fase, e eu continuei com o jogo. E eu continuei, tava lá e tal.
Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada, tava lá.
E como tava vazio, ninguém tava tomando muito de conta. Aí eu tava, sei lá, no meio da segunda fase já, chegou um cara... Ô, para aí, eu. Porra, que foi? Você não pode isso não, isso tá embargado. Você não pode jogar segunda fase não, eu. Ué, ninguém me disse nada.
Ué, ninguém falou nada? O trabalho de vocês é não deixar eu fazer isso, entendeu?
Exatamente. Aí meio que tipo, a fase era secreta, mas tava lá, eu jogando feliz a vida. Então assim, mas foi basicamente o único jogo novo, assim, que eu consegui testar. Eu queria muito jogar do ZZZ. Porque me falaram muito bem dele, mas o stand da Royal Tiet tava, tipo, insano de cheio. Eu ouso dizer que depois da Nintendo talvez fosse o stand de jogos mais bombado do evento, dado a popularidade de Genshin, mas aí por isso não deu pra jogar, mas o Persona, pelo menos o Personinha, eu consegui dar uma jogadinha e eu fiquei bem feliz, assim.
Da hora, da hora.
Mas assim, vou tecer críticas severas aqui agora. Porque chegou o momento de fazer críticas severas. Eu me senti lesado.
Ó, louco.
Porque eu achei um espaço com muitos gachas na BGS.
Rapaz.
E ele ativou o melhor e o pior de mim. O melhor porque me bateu a saudade do meu Japão. O pior é porque pra você jogar uma única vez naquela desgraça era R$40.
Caramba.
R$40.
O gacha pull, é que assim, né? O gacha que a gente fala é aquele que é da cápsula, né? Que você põe a moedinha, roda e vai cair uma cápsula com algum brinde, alguma surpresa. No Japão, gente, como a gente falou aqui, se você não ouviu o nosso cast do Japão, ainda vai lá escutar, tá dando bobeira.
Exatamente.
Que ficou, né, muito bacana a gente com eu e o Pad, nossas aventuras no Japão.
Exatamente. Falando sobre no cast do Mundial de 2023. Dá uma olhadinha aí no vídeo.
Aí, lá no Japão, um negocinho desses, tipo assim, era 300 ienes, que dá, tipo assim, uns R$10. Uhum. Aqui no Brasil é 4 vezes mais caro. Tipo. É
conversão, né?
Mano.
Com imposto.
É insano e ridículo.
Taxação e frete já. Ele já vem considerando isso. Já.
Assim, eu não vou dizer o nome da loja, porque eu não vou fazer público de graça também. Mas eu admiro muito a iniciativa de trazer isso pro meu Brasil. Mas eu fico me perguntando se precisava ser tão caro assim.
Pois é, né?
Não precisava. É a resposta final.
Precisava? Não, é a resposta.
Eu fiquei me coçando pra jogar. Eu falei, ai, que saudade do meu Japão. E eu não joguei. Era R$40, nunca que eu vou jogar
R$40. Aí é foda, realmente. Não, porra. Aí é complexo, realmente. Não tem como.
Não, gente, é insano. Porque, tipo assim, são uns bonequinhos, gente, que eu tô até olhando pros meus aqui do Japão agora. Se eu olho e falo, valeu R$10? Valeu R$10. R$10 valeu. É bonitinho, é bem feitinho, é da hora. Então valeu R$10.
Uhum.
Agora, vale 40? Não vale nem a pau. Mas não vale não. Mesmo. Mas não vale.
Sabe o que é? Ao meu ver, eles estão fazendo certo, sabe por quê? Isso aí é aquela coisa da consciência com o público. Eles estão querendo que você não vicie. Então, tipo, se você olha o preço, fazendo 40 conto isso aqui, mas nem fodendo. Então, qual é o problema, tá ligado?
Eu admiro seu otimismo. Eu admiro sua visão, né, legal aí do mundo, mas não é, amigo.
Porque quem que vai viciar? É só o burguês safado, entendeu?
Ah, mas eu devo dizer que o burguês safado viciou mesmo, viu? Porque esse negócio tá... Eu não fui até lá, mas eu vi que tava, tipo assim, um caos. Muita gente querendo.
Uhum.
E não só lá, como na loja mesmo, né, que levou esse negócio. É bem popular, a galera tá, tipo assim, viciadíssima nisso.
Uhum.
Mas é, muito caro. Não, é
safadeza, eu tô só zoando.
Né? Safadeza. Safadeza não é nem oculta, é safadeza explícita mesmo.
Exato. Eu acho que talvez a lógica seja, tipo, assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir tirar dinheiro dessa galera que nem o japonês consegue tirar. Então vamos já cobrar mais caro, que é pra poder já custear esse prejuízo, entendeu? É mais nessa linha.
Ai, Brasil, mas é isso, sim. No mais, teve umas coisas legais também da BGS. Uma coisa que eu ia dizer que foi bem da hora foi a orquestra. As duas, boa. Né? Que a primeira é bem uma orquestra, mas uma banda. O nome tava meio orquestra, mas eu não achei não. Que é a orquestra do Chuta na Cama.
Grande.
Aliás, Xota na Cama é, um assim, a figura ilustre da BGS. Eu acho, tipo assim, já virou um convidado que, tipo, não há BGS sem Xota na Cama.
Não,
e a galera compra mesmo esse meme, compra mesmo a pessoa ali, e cara, é um sucesso. Cara, compra o
meme, mano, ele posta.
Ele gosta do meme.
Ele ama, ele gosta de ser o Xota na Cama.
Mas ele é o Xota na Cama.
Exatamente. Ele tem orgulho de ser quem é.
Exato, vocês viram que ele deu uma patada na Choquei?
Não.
Eu não lembro o que eles postaram, alguma coisa, e aí ele respondeu, tipo, muito torto pros caras. Porque alguém deve ter falado pra ele assim, responde torto pra esses caras aí que ninguém gosta deles. Porque os caras são meio a mais.
Ah, mano, mas é, a banda dele, foi, né, mais, que fez as músicas, foi bem legal, eu vi no primeiro dia. E no último dia, nos dois últimos dias, teve também a orquestra do Sonic.
Sim.
Que foi bem legal também, eu não consegui ver tanto. Porque assim...
O Sonicão.
Né, não, Sonic. Eu encontrei o Sonic lá, tava lá, o Sonic emocionadíssimo vendo a orquestra do Sonic.
Tá. Tinha com que ser, né? Olhos marejados.
Estava cumprindo a lore dele, fazendo o evento canônico dele.
Exato.
E foi muito da hora, assim, mesmo, porque era uma orquestra gigantesca.
Uhum.
E foi muito legal, o show foi longo, eu achei que fosse rapidinho, ele foi longo, durou bastante. E aí aquele esquema, né? Tinha as fases passando ali, os vídeos passando no telão, e a orquestra executando os temas da franquia. E, cara, foi bem da hora, viu? Era de arrepiar mesmo, assim, tipo, foi um negócio bem, bem legal.
Pois
é. O pouco que eu vi já foi, assim, muito, muito bom. Mas aquilo, eu não pude ficar lá, porque, assim, eu não sou gamer, né, gente? Vamos lá, vamos ser bem sinceros, eu não sou gamer, né? Eu jogo alguns jogos aí, mas gamer eu não sou. E aí, um dos stands no momento, porque a gente vê a diversidade que era a BGS, que era o stand da AMD, eu acho, tava com um show de banda de anime.
Caramba.
Aí, que é o pessoal da Senpai Old School. Um beijo, Senpai, Kai, a Carol, o pessoal todo, maravilhosos. E tava o Tu lá, fazendo som com eles no domingo, né? No substituto do Kai. E aí eu falei, mano, eu sou mais otaku do que gamer, né? Aí eu fui um pouquinho na do Sonic. Ah. Aí fui lá pro show da banda, curti o show da banda. E aí depois voltei pra ver o finalzinho do Sonic. E aí foi bem legal. Então, tipo assim, teve coisas legais, assim, nessa BGS, sabe? Mas... como o Pad tava falando no começo, eu senti que o que foi mais legal, que eu falava assim, qual que foi a melhor parte do BGS pra mim? Foi ver as pessoas. Eu não consegui ver tanta gente assim, mas meio que foi isso. Pensando como evento, o que foi mais legal foi ver as pessoas. Eu não sei se, tipo, por mais que alguns jogos tenham sido bem legais de jogar, algumas coisas tenham sido bem, bem massa de ter presenciado, eu não sei se, assim, eu paro e penso, eu pagaria o ingresso pra isso? Como eu não paguei o ingresso, fui feliz, fui trabalhar, né, então...
Pois é. Você ganhou pra isso.
Mas ganhei, né? Mas é bem a teoria.
No papel. No papel aceita tudo também, né?
Nem no papel, na verdade. Que só papel pra botar na minha mão, né? Com dinheiro na mão, mas não tá. Mas foi bem no sentido, tipo, se eu fosse público, se eu não fosse na BGS, eu pagaria o ingresso na BGS? A minha resposta é não. Mas eu coloco, tipo assim, é como eu acabei de falar, eu não sou gamer. E pra público geral, eu não sei como é que a galera se sentiu. Eu tenho a impressão de que a galera até que curtiu a BGS, porque é aquilo, né? Você vai, você passa o dia lá, um dia pra você ir, ver um monte de coisa diferente que não costuma ver, porque a gente é rato de evento, a gente quer otaku. Ah, mano, cosplay, stand de videogame, essas coisas, tipo, é comum, sabe? Os indies, a gente tem acesso a isso, a gente começa a ver mais isso. Mas pra galera que é público comum, tipo, público norme, vamos dizer assim, eu realmente acho que é uma experiência meio diferentona, né?
Eu na hora que você tava falando, eu tava até considerando essa possibilidade, tipo, às vezes, tipo, a gente já tá calejado de evento, tá ligado? Então, às vezes, eles não chamam tanta atenção até um pouco por conta disso, né? Tipo, mesmo, tipo, pra quem já tá acostumado aí realmente, né, nesses eventos, não é nenhuma novidade, talvez até por isso que eles acabam tentando... chamar uma galera mais influencer e tal pra poder ter alguma coisa de diferente. Porque senão todo ano é basicamente a mesma coisa. E aí eu concordo que é um pouco foda de você depender das empresas de desenvolvedoras de levar os jogos. Porque se dá um chabu que nem, por exemplo, esse ano que a Sony e a Microsoft não quiseram ir, tá ligado? Você fica 100% na mão também, né? Ou, sei lá, e se a Nintendo não tivesse voltado pro Brasil? E o que a BGS ia ter esse ano, tá ligado? De grande, né? Tipo... tá, é um pouco complicado mesmo.
Exato, pois é. Mas eu queria deixar uma pergunta pro Gusta.
Pergunte.
Porque, então você está me dizendo, Gusta, que no fim das contas, com todas as letras...
A verdadeira BGS.
Com os amigos...
Eu vi essa vinda, hein? Eu vi essa vinda, hein?
Eu não fiz essa aí porque eu sabia que alguém ia fazer. Mas você tá quicando muito
falando,
forte.
Não é você que ia fazer, né?
É, não, eu concordo plenamente, eu acho que é muito isso. E eu sinto que, culturalmente falando, a BGS cumpre muito esse papel, mais do que qualquer outro evento aqui de São Paulo. Porque, assim, quando você pensa na comunidade das pessoas que realmente que vão lá pra encontrar pessoas, normalmente são alguns criadores de conteúdo, principalmente galera do Jornal Games, e que é uma comunidade que, apesar de seus pesares, ela tem uma certa união na desunião, eu diria. Uhum. Acho que seria essa a melhor forma de abordar. Uhum. E a galera realmente gosta de se ver e não consegue se ver muito, e a BGS proporciona isso. Pois e é uma coisa que não existe muito em outros meios. Por exemplo, na CCXP, não é muito lugar de você encontrar pessoas que não vê há muito tempo. Ainda mais a galera assim que é do meio aqui no Brasil não usa esse espaço pra isso, não costuma ter isso. O Anime Friends também, tampouco. Mas a BGS culturalmente tem esse papel da galera se encontrar e gostar de se ver na BGS. E eu acho que a BGS poderia até capitalizar isso, porque, né, se faltar motivo para o evento, você podia colocar isso aí. Porque é um evento que... E assim, tem os eventos adjacentes, né, os barzinhos Game Show da vida.
Ah, sim.
É na BGS que rola também não só o evento da galera, mas também das empresas que rola aí os coquetéis. Rola as festinhas aí dos jornais, grandes portais e tal. Uhum. E que é uma forma de fazer circular a galera e a galera se encontrar e se falar. Então, assim, culturalmente falando, a BGS tem uma importância muito forte. Eu sinto que a BGS, se um dia a BGS virar e falar, esse ano não tem BGS, eu sinto que seria um golpe pra uma galera aí.
Ah,
nesse sentido.
Com certeza. É, eu acho que...
amizades aí.
Rolou isso, de fato, né? Quando rolou a pandemia, né, que eles cancelaram a BGS, foi tipo um baque pra uma galera mesmo. Lembro de ver uma galera comentando isso.
Pois é.
Inclusive, o Gustavo falou do barzinho Game Show, eu queria dizer que eu conheci o Zé Renato.
Olha aí.
Eu não consegui encontrar o Zé.
Foi muito engraçado a minha interação com ele, porque assim, eu tentei encontrar ele no evento todos os dias, mas ele é um menino muito ocupado, né, ele se tornou uma grande estrela aí do Jornal Games Mundial.
Pois é.
E aí no barzinho Game Show eu vi ele chegando, e aí eu cheguei pra ele assim com uma cara meio fechada, aí eu apontei o dedo pra ele assim, você! Aí ele tipo, ele assustou de primeira assim, assim, eu tentei te achar o evento inteiro, eu não consegui pra tirar uma foto, você tirar uma foto comigo agora. Aí sabe quando a pessoa olha, assusta, tipo assim, ela assusta, aí ela, tipo, você vê a ficha caindo na cabeça dela, tipo, ah, eu sei quem é você, eu te conheço, tá ligado? Mas ele fica tipo, pera, quem? Ah, é o Pad Games. Tá
muito bom.
Ele super carinhoso, um beijo. Zé, beijão mesmo.
Zé é muito foda.
Ah, o Zé é maravilhoso, eu queria muito ter encontrado ele, eu cacei muito ele no evento, eu não pude no Barzinho Game Show. Mas não consegui. Até mandei no Instagram e falei, eu cacete, rodei o evento, não te achei ele, amigo. Muita gente não conseguiu me ver. Eu também não vi uma galera, porque realmente, uma coisa é fato. Falam o que quiserem falar da BGS, mas este evento estava cheio. Uhum. Estava muito cheio. Se locomover lá dentro era uma dificuldade. Ainda mais se você tem alguma... É meio famosinho, meio, como é o caso do Zeke, né? Só famosinho, é famosaço. Uhum. Mano, devia estar assim... insuportável andar naquele evento. Era um negócio assim que tava bem difícil. Então, nossa. Foi aí, né? É uma questão, mas faz parte também, né?
Faz parte do evento, né? Tem esse fator, né? Mais justo. Pô, mas da hora. Bom, muito, muito bom, muito bom.
Ah, mas eu só vou apontar mais uma coisinha aqui, que olha, eu vou dar o nome da marca porque eu quis agradecer, tá? Porque se alguém me alimentou neste evento, porque a comida neste evento estava caríssima, uma comida mínima nesse evento era R$55. Quem me alimentou, queria muito agradecer, mandar um beijo, dar um salve aí, tá? Pra Balduco, que estava distribuindo cookies no evento. E tudo que eu fazia era ser esperto e pegar cookies todas as vezes, fingindo que eu não tinha pego nenhuma das vezes. Eu pegava cookie com bolso cheio e enchia ele mais ainda. E a base da minha alimentação na BGS foram os cookies da Balduco. Então, Balduco, muito obrigado.
Cookie é bom.
Bom demais.
Bom, você falou que ia falar o nome da marca, mas eu posso ter blipado, né? Você não vai...
Ah, É isso aí, fica à vontade.
Não, não vou limpar, não.
Obrigado. Muito obrigado por me alimentar no seu biscoito.
Não vou limpar, não. Vai dar hora, vai dar hora. Ah, é sempre bom, né? No ano passado também não tava... Era Baldur que tava dando também um panetone? Uma coisa assim que vocês tinham falado? Que
não, ano passado eu lembro que rolou cookie também. Panetone eu não lembro se tinha não, mas cookie tinha. Inclusive, eu não sei se o Pad viu, mas eles estavam com uma ativação que era uma máquina de garra. E aí eu fui lá jogar. É claro que eu fui lá jogar, né? Eu fui. Aí eu ganhei um pacotão de cookie, fiquei muito feliz. Ai, mas sério, na hora que eu vi aquilo, gente, mexeu comigo de um jeito que eu falei, garra? Pera, tem garra? Eu posso ganhar coisas com a garra? Eu, pera, eu sou bom nisso, pera. E aí eu fui lá.
Lembra ele.
É, ai, Japão, filha puta, desgraçado, desgraça de país, saudade. Mas é, tinha a garrinha lá, eu tava bem escondidinha, tava tipo assim, no canto do evento, perto do camarim cosplay, assim, no canto do palco, tava muito escondido, mas na hora que eu vi, que eu bati o olho, deu aquele tudum, doki doki, e aí foi difícil. E era de graça, não sei pagar R$40.
Ah,
chupa, sim. Loja que tá fazendo gacha R$40.
É, não, aí é... E pra você ganhar comida ainda, né?
Porra, sucesso. Nossa, bom demais, bom demais.
Não tem como ser ruim, não.
Mas é, no geral, eu sinto que, assim, é, a BGS... Pro próximo ano, eu gostaria muito que a Microsoft e a Sony vissem como a Nintendo trabalhou e repensassem a forma deles trabalharem. Eu não sei se eles vão... Se eles só redirecionaram algum investimento. Talvez eles estejam dropando a BGS pra CCXP, não sei. Vamos descobrir em breve. Mas eu acharia legal que tivesse, sabe? Tipo, tanto a Sony quanto a Microsoft tivessem, porque seria uma grande celebração, assim, sabe? Que ou não, gostando ou não, tendo questões ou não, a BGS é hoje o maior evento de games do Brasil, assim, né? E seria legal ter as três ali, a gente poder ver bem isso acontecendo. Era de uma certa forma, a nossa E3, né?
Sim.
E eu lamento que a gente não possa ter tanto disso. Mas eu espero que ainda assim o evento continue e que eu continue indo pro evento sem precisar comprar ingresso. Basicamente é isso.
Ah, esse é, o objetivo é esse, né?
Exatamente. 2 anos aí e contamos na vitória. Vamos em busca do terceiro aí. Aí eu peço música no Fantástico.
Exatamente. Busca da música no Fantástico. E aí você vai pedir qual música, Augusto? A de anime.
Ah, não é aí pra fazer temático, né? A gente pede tema do Sonic aí, né? Pra fazer boa. O Sonic feliz, inclusive.
Então, eu gostaria muito que a BGS, ela, tipo assim, não a BGS em si, mas as pessoas que estão lá, sei lá, é um sonho meio
utópico.
E as pessoas, que os stands fizessem experiências realmente valiosas, sabe? Tipo, pra criar momentos memoráveis na BGS, que não seja só, tipo, ganhar um brinde mequetrefe, ou sei lá, tipo assim, porque, querendo ou não, essa foi a primeira BGS que eu fui sozinho.
Sim.
Foi muito solitário, assim, de fato.
Uma jornada
mesmo solitária. Que eu tenha encontrado... Foi uma jornada solitária, mesmo que eu tenha encontrado muita gente que eu conheço e tal, eu andei boa parte do evento sozinho. E tinha... E aí, tipo assim, a maioria das ativações que tinha lá... Seria muito legal ter as pessoas. E mesmo que a gente esteja criticando a BGS durante o cast, ainda é muito um rolê que você pode dar com uma galera, com a sua galera, tá ligado?
Ah, tipo,
vai você e uns amigos, pra vocês verem um evento diferente e tudo mais. Que, querendo ou não, ainda assim é diferente de uma CCXP da vida, é diferente de um Anime Friends, são culturas diferentes, são grupos diferentes que estão lá. Então é sempre muito legal, tipo, tá com a sua galera e tá compartilhando momentos. E aí, às vezes, o que eu sinto é que, tipo assim, né, a gente sucumbiu aí com o vazio existencial do capitalismo e as experiências, elas não são memoráveis, sabe? Tipo, a gente consegue tirar algumas coisas aqui e ali, mas, tipo, tão legal quando a gente cria um vínculo, tá ligado? Uma memória de um acontecimento, de, tipo, que as pessoas proporcionam. A Nintendo, querendo ou não, fez isso comigo. Sabe, tipo, lá dentro, por mínimo que seja, eu me senti muito feliz, sabe, ao estar lá no stand da Nintendo, porque tem uma carga nostálgica também. Às vezes eu queria que tivesse, que as pessoas tivessem tempo suficiente para trabalhar em uma experiência interessante nesses stands, sabe? Mesmo que a gente não tem Sony, não tem Microsoft, mas sei lá, o pessoal do Corredor Indie, eles trabalham o ano inteiro justamente para isso.
Pois é.
Pra te criar uma memória, pra te criar um momento, pra te falar sobre o jogo, pra você se afeiçoar aquilo. É, às vezes eu sinto muito isso. Então, tipo, ah, vem aqui que você vai ganhar um brinde, sabe? Tipo, porra, é só isso, tá ligado?
Te fuder.
Não tem como a gente...
Esse brinde
não
no cu.
Não tem como a gente conseguir.
Enfia esse brinde no cu. quero memórias, não quero brindes. Olha só. Não, mas é verdade, mas tem razão. Eu acho, eu apesar de eu não ter ido na BGS, eu, comparando também com o que vocês falaram no ano passado e tal, eu acho que esse é o sentimento que eu tenho, de fato, de, tipo, o rolê é mais divertido e com a galera mesmo, né? Porque quando, se você for pra ir sozinho, realmente é meio... Mas aí eu acho que também é de qualquer evento, né? Tipo, tem eventos e eventos. Alguns vão ser mais interessantes de você... vão ter alguma coisa pra você fazer se você for sozinho, mas a maioria deles é... É muito mais divertido se você estiver em grupo, que gosta das mesmas coisas que você e tal.
É, eu tenho essa impressão também, tipo, que... E aí eu não sei se é uma coisa do clima que o evento traz, ou se é algo mais pessoal, assim. Mas eu tenho visto as pessoas indo mais sozinhas, assim, meio desanimadas de ir em evento, assim. Pode ser idade também, né? As pessoas são mais velhas, né? E aí meio... Porque os jovens, nossa, o jovem tava todo animado.
O jovem
estava assim, uma correria pra lá e pra cá, uma coisa assim, animado, um sorriso, uma dançaria. Ah, essa era TikTok. Mas enfim. Mas eu senti que é isso, tipo, o evento em si ele consegue trazer algumas coisas legais, assim, mas depende muito de como você monta o seu próprio evento também, né? Como você. Vive essa experiência que eles estão te proporcionando. Mas eu entendo um pouco desse ponto pad, porque de fato, acho que, e eu pego muito pelo até o trabalho que eu mesmo executo lá com o meu cliente, acaba sendo uma coisa, temos brindes aí. Nossa, até a gente distribuiu brindes caros, tá? A gente deu notebook gamer, a gente deu fone de ouvido caro, mouse caro, teclado mecânico e tudo mais, a gente deu uns brindes parrudo. Mas ainda assim, é um brindezinho pelo brinde, sabe? Tipo, não tinha uma coisa muito, muito assim. Eu senti que o evento como um todo tava nessa vibe. As pessoas queriam muito mais criar hype as pessoas não, os estanges, né?
Sim.
Queriam muito mais criar um hype, uma coisa mais imediata de vamos resolver agora, ou então de FOMO, né? Tipo assim, não posso ficar fora dessa, mas quando você participa de fato, nem é tudo isso. Do que, de fato, criar um momento ali, uma experiência. Por mais que você tenha achado que, tipo, de verdade, gente, entendo, melhora, tá? Esse brinde, você ficar... Tipo assim, é que é muito escroto. Eu passei horas jogando vários jogos, pegando várias coisas pra ganhar um chaveirinho mequetrefe. E aí eu mostro um QR Code e eu ganho um monte de coisa. É tipo... Tinha que ser o contrário, sabe? Tipo, eu senti só que a recompensa não foi muito legal. Mas o que eu entendo, né? Esse lance de você poder ficar lá e se divertir e experimentar os jogos, isso foi bacana. E aí gerou um certo envolvimento maior ali e tal, tinha uma questzinha. E tinha outros brindes também, eu acabei pegando um pôster de Zelda, né, o Tears of the Kingdom, poster lindaço.
Nossa,
lindaço.
Lindíssimo.
E assim, eu briguei muito, tentei muito não amassar esse poster até chegar em casa, mas foi impossível. É impossível, né?
Impossível.
Mas amassou um pouquinho, mas ele é lindo, ainda assim, lindo demais. Isso foi muito bacana.
Muito bom.
Os brindes que eles deram. Eu queria que os stands tivessem mais isso, tivessem um pouco mais disso. E acho que de galera mais gostou de aproveitar. O texto é aquilo, né? O evento é muito cheio, você não vai conseguir ver tudo, você vai conseguir ver, vai ter que escolher as suas próprias lutas, aonde você vai querer, de fato, fazer, porque você vai levar tempo, vai levar fila, não tem muito como você evitar isso. Mas eu entendo um pouco isso que o Pad fala, mas eu fico nessa dúvida também, às vezes, se é um pouco... Acho que é um pouco de cada lado, sabe? Um pouco dos stands, um pouco de como você se planeja pra organizar, pra curtir o evento. E ir trabalhando também é um pouco difícil, porque todas as vezes que eu fui na BGS, eu fui a trabalho, e aí você tem obrigações, e você quer se divertir, porque são coisas que você gosta, mas você não tem muito tempo pra se divertir, você tem que trabalhar e entregar coisa, resultado, é um pouco complicado. As pessoas acham, ah, trabalhar em evento é sucesso, é ótimo, você ganha entrada VIP, você pode entrar a hora que você quiser, você... tá no meio de coisas que você gosta, mas trabalho é trabalho, né? A gente tem responsabilidades. Eu, por exemplo, passei muito do meu tempo parado num stand, na praça de alimentação, pegando um sinal, porque internet não existe naquele lugar. O único lugar que tinha internet era num grupo de mesas específicas da praça de alimentação. Era o único lugar. Aí eu sentava lá e editava vídeo e subindo coisa, e o tempo passando, e o evento passando. Coisa acontecendo, você não vê. Então, não, nem sempre é tão romântico
tem assim. Tem o seu lado legal, bom, mas é trabalho, né? Tipo,
exatamente,
você não tá lá um dia pra trabalho. Lazer 100%. Mas é isso, né? Porque assim, esse cast ele tá um pouco mais curto do que a gente costuma fazer. Não vou negar. Mas eu acho que esse ano também teve menos coisa, né? Tipo, coisas a se comentar, né? Espero, quem sabe, no ano que vem ou no próximo ano eu conseguir ir. Porque aí a gente faz os rolês em grupo. Vai ficar top. Mas enquanto isso não acontece... fica a recomendação, né? Tipo, ano que vem certamente vai ter. Então, tipo, pra galera, né, conhecer o evento aí também, né? Quem talvez nunca tenha ido. Especialmente agora que a Nintendo tá indo, a gente sabe que Pokémon é uma marca forte, né? Então, tipo, esse ano não teve jogo de Pokémon lançado no final do ano, então, tipo, né? Mas quem sabe ano que vem, não é?
Vai saber, né?
Nunca se sabe, né? Porque até porque tem essa, né? A DLC vai sair agora em dezembro, né? Ano que vem, começo do ano que vem, tá livre pra anúncio.
Será que ano que vem nossos sonhos vão ser realidade?
Será?
Não.
Mas, enfim, torcer pra ter alguma coisa de Pokémon ano que vem. Até porque vocês falaram muito brevemente do Detetive Pikachu, mas quem se importa, né, com o Detetive Pikachu? Vamos ser bem honestos.
Não, mas realmente não tinha muita coisa não, tá? E o jogo é bem fraquinho, então...
Então. Eu nem joguei, eu vou ser bem honesto, vou falar com todas as palavras, eu ia piratear o jogo, e eu nem piratearia o jogo, pra vocês verem como eu tô cagando pra esse jogo. Eu nem me deu trabalho de baixar.
É aquilo, Detetive Pikachu como um jogo, ele é um ótimo filme.
Mas ainda vou ver, ainda um dia eu vejo. Um dia eu acompanho.
Se vocês forem na BGS ano que vem, vocês podem trombar com a gente, eu, o Gusta.
Exato.
Um dia, quem sabe, o Nicolas,
um dia. Sonho. Um dia, quem sabe.
Mas se não te encontrar na BGS, pode te encontrar onde, Nicolas?
Pode me encontrar... esse ano a gente vai... Quer dizer, você vai ir no Laig também, Gusta?
Eu tô só esperando a Copag responder se vai rolar a imprensa. Mas se não rolar a imprensa, eu tô com a imprensa também, a gente vai.
Alô, Copag, pelo amor de Deus.
Pior que então estaremos no Laig.
Deixa eu ver quando que esse cast sai, só pra poder contexto. Esse cast, se tudo der certo, tá saindo no dia 10. Então, o dia 17, 18 e 19 de novembro, data do Laig, o Torneio Internacional de Pokémon da América Latina. Todos estaremos lá, olha só.
Até peguei folga no trabalho, uma das folgas aí da BGS, né? Aproveitei.
Olha aí.
Vou tirar na sexta-feira do Like pra poder estar lá.
Olha aí.
E curtir o evento.
Curtir com a galera.
Então, não vou competir, né? Não sou competidor, mas quero estar lá pra poder fazer. Como é que fala? Os side events.
Sim,
Os kemits, assim, eu acho bem da hora.
É bem massa, bem massa. E o ingresso de espectador, eu nem lembro quanto é que tá. Tá R$10?
Tá
10, 15. R$15. Acho que é 15, né?
É por aí. É, 15, eu acho que é 15. Acho que
dá dois boosters, você pode fazer todos os eventos paralelos. Os eventos paralelos você tem que pagar na hora, né? Mas, tipo...
Exato.
Mas dá, né?
São preços ok, assim, até. E são vários eventos paralelos. Tem eventos mais simples. Eu não sei quais vão ter esse ano, tá? Mas pegando por base no passado, tinha o... Como é que é o nome? O desafio de único booster. Que esse você acha R$10 a inscrição. Aí você ganhava um booster e você tinha que fazer uma partida com esse booster. Era isso, era um deck de...
De um booster.
De um booster.
Da hora.
Mentira, é um booster ou dois boosters? Acho que era dois boosters. Porque um booster vem seis cartas, né?
Booster vem seis cartas, né?
Então acho que eram dois, alguma coisa, mas enfim, era isso. E aí você tinha era um único prêmio E aí você podia evoluir Pokémon, por exemplo, um Pokémon básico. Se desse um Squirtle, você pode evoluir ele pra um Pokémon de nível 1, tipo um Beedrill, e pode evoluir esse Beedrill pra um Gengar, por exemplo.
Entendi, meio freestyle.
Então, assim, né? É bem freestyle e é bem divertido e é bem rápido. Uhum. Então ele não é caro e, cara, é bem divertido. É bem legal de fazer.
Da hora.
Então tem esse, tinha também o próprio de selado, né? O pré-release. Que aí você compra a caixinha com os boosters e monta seu deck ali na hora e tal. Uhum. É, tem também os campeonatos que sem ser, né? É o do Latin America Championship, né? Que são um torneio livre, né? Que a Copag promove lá também, que você pode participar. É, tem também, eu não sei se esse ano, talvez eles trabalhem também com aquele modelo diferente, que é o de Great League, alguma coisa assim.
League Challenge, GLC.
É, então, assim, tem vários formatinhos legais que rolam lá pra você se divertir. Então, você que... Ah, mas eu nem tenho deck. Ah, mas eu nem tenho... Vai lá. É muito Pokémon. E é bacana. E tem lá a oficina de deck também. Exato. É, você criar seu deck. E ganha brinde, tá? Ganha bastante brindezinho legal, oficial.
Ganha brinde. Tem uns rolezinhos pra fazer lá nos eventos. E é o maior evento de Pokémon da América Latina, né? Tá ligado? Então, tipo... Porra, por quinzão, tá ligado? Em São Paulo ali, tá... Onde vai ser mesmo? Eu esqueci o nome do lugar. Não é no...
Ah, eu esqueci. É o AMB?
Não, é o Expo Center Norte?
Ah, não, o AMB não é. O AMB é do Anime Friends. Acho que é o Expo Center Norte.
É, o Pavilhão Vermelho esse ano, né?
Isso. É isso. Vai ser bem daorinha. A gente vai estar lá. É uma boa de... Acho que esse. Eu quero que esse evento se torne o ponto de encontro da comunidade Pokémon no Brasil. Se a BGS do Pokémon.
É a BGS do Pokémon, exatamente. mas é isso, né? E não só lá no Laic, se você estiver ouvindo, sei lá, esse cast depois, ou não puder ir, né? Às vezes não é de São Paulo, não tem como fazer essa viagem. Você pode encontrar a gente lá nas nossas redes sociais. Primeiro no nosso site, casadocarvalho.net, tem lá, inclusive, todas as nossas redes sociais pra você poder seguir a gente. Tem o Twitter, que chama Twitter, desculpa. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Eu não vou ficar citando os arrobas aqui, porque tem o link lá no site, tá? casadocarvalho.net, tá lá, todos os links bonitinhos. Você pode também acompanhar nossas lives na Twitch, alguns videozinhos aqui ali no YouTube também. Esse podcast que você está ouvindo, atualmente é hospedado diretamente no Spotify, mas ele também está disponível em uma variedade de canais, né, para você poder ouvir, como Amazon Music, tá no Google Podcasts, tá no iTunes... não é iTunes ainda mais, né? É o Apple Music. Tá também no YouTube hoje em dia. Já tá disponível no YouTube, tá no Deezer. Tem vários lugares pra você ouvir. Mas, se você quiser ouvir pelo Spotify, é o canal principal. Dá um pulo lá, dá-nos esses recados. Pede e gusta. Por favor, fale em suas redes. Pede, por favor, comece aí pra galera poder seguir vocês.
Quem Bom, se vocês consegue. Quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, @padgames_. A gente fala sobre Pokémon, fala sobre anime, cultura pop, games, etc, etc, etc. Estamos sempre lá falando baboseiras, mas sempre debatendo aí com a galera, sempre com muito coração.
Exatamente. E o senhor Gusta?
Vocês podem me encontrar no @ligusta_, tanto no Twitter quanto no Instagram também. Confesso que não tô tão ativo ultimamente, mas é porque, né, tô trabalhando bastante. Justo. Já vou deixar aqui o aviso, porque lá provavelmente vai vir mais uns bastidores aí, vocês vão poder acompanhar. Mas eu tô produzindo de novo esse ano o palco Bentô, que é o palco Otaku da CCXP.
Boa.
Então estamos com muito trabalho aí, a gente tá buscando muitas coisas legais pra esse ano. Então se você gosta de anime e você vai na CCXP, ou você tava pensando em ir, vai lá, porque vai ter o palco Otaku. E, assim, eu não posso falar muita coisa, mas, porque a gente tá fechando ainda, mas esse ano vai estar sabor, assim, sabe, ó? Coisas muito legais estão vindo aí. E aí, lá no meu Instagram, você provavelmente vai acompanhar um pouco mais esses backstage quando estiver mais próximo do evento. Também vai ver quando eu tiver lá no Like, né, que eu vou estar lá com, né, o Tocantins Carvalho e tal, e também vou estar lá nas minhas redes. E também ver minha vida pessoal aí também, porque eu tô na luta aí pra tirar meu DRT, virar dublador.
Falei.
Estamos nessa saga. E quando tudo isso passar, né, eu vou tirar umas férias agora em dezembro, janeiro, e depois voltar a falar de Pokémon. Eu quero voltar, que é a fã de Viridian, tenho o plano de fazer as coisas. Mas, infelizmente, né, a gente faz o que a vida permite a gente fazer. E no momento, eu tô pensando em dedicar aí a CXP e as outras coisas. Mas me segue aí, eu prometo que vai ser legal. Eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa bonita.
Exatamente.
Sou gostosa, cheirosa, vocês vão gostar de seguir.
Segue lá, o senhor Gusta. E é isso, né? A gente volta em breve aí pra outro cast. Próximo cast, se tudo der certo, Ano que vem, as ideias. Ano que vem tá perto também, vamos ser bem honestos. Vamos dizer, o ano que vem tá perto.
2023 já tá na vala, né?
É, mas se tudo der certo, mês que vem a gente faz o cast sobre a primeira parte da DLC. Verdade, e esse mês ainda... Né,
gente.
Exatamente.
Vai ser no começo das minhas férias, eu tô muito feliz.
Opa, bom demais. Uhum. E esse mês ainda tem o Helping Hand pra sair. Fique de olho aí no feed para o próximo episódio daqui da Casa do Carvalho. Mas é isso, né? Gostaria de agradecer o pessoal que ouviu nós nesse período. Querem algum recado final?
Eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu gosto quando fazem isso, eu vejo você no YouTube. Não sei se funciona no podcast, mas vamos lá. Se você ouviu esse podcast até este momento, marca nós lá no Twitter, @CasoCarvalho. Põe lá também o arroba do Pad também, @PadGames_, @Leguista_. Manda um emote com de controle de videogame. Só pra gente saber que você chegou até aqui.
É boa, isso. Boa, boa.
Eu acho divertido isso, esses negocinhos.
Sabe uma coisa que
Easter eggs.
O pessoal que ouve no Spotify pode fazer isso também. Porque o Spotify, ele tem um
comentários.
É, tem uma seção de comentário no próprio aplicativo do Spotify. Manda lá algum, né, tipo,
manda.
Nessa parte de comentários, manda um controlezinho lá pra gente
pode ver. Pode ser no YouTube também, lembra? YouTube também tem comentários. Comentar com isso aí. Verdade. Aí a gente sabe que você chegou até o final.
Exatamente.
E aí a gente sabe que você é um cheiroso, um gostoso, um lindo, um maravilhoso, ou tudo no pronome feminino ou no neutro, como você se sentir mais confortável.
Exatamente. Mas, no mais é isso. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Mas a gente volta muito em breve e nos veremos logo mais. No próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Então, falou galera e até a próxima.
Bye!
Alô, pessoal! We'll be right back.
Música.